Olá, Dorameiros! Está no ar o Dorama Cast, seu podcast sobre séries eráticas. Eu sou Leite Menes e está começando uma versão de O Diabo Veste Prada em estilo romance.
Caraca,
mana! Eu sou a Mandy e Aura. Como eu queria aquilo, gente. Queria muito.
Olá, pessoas. Aqui é o Johnny. Ah, estou cego. Fui ofuscado pela aura do Cioli. Ah, meu Deus, não consigo ver.
E hoje vamos falar sobre o K-drama que foi muito pedido pelos nossos ouvintes. Com vocês, What's Wrong with Sacred Heart King?
말씀했습니다.
고백은 하지 마. 일로 만난 사이에.
그럴 생각입니다.
할 말이 뭔데?
아, 부회장님 새 비서 구하셔야겠어요. 저 이제 그만두려고요.
갑자기 왜?
그냥 뭐 개인적인 이유죠.
그럼 그러던지.
O drama coreano What's Wrong with Secretary Kim também é conhecido como Why Secretary Kim? Kim Bi-seo-ga Wae-geun-ga e é baseado em um romance de Jun Kyung-yoon, publicado em 3 de abril de 2013 pela Garra. E teve também uma webtoon de Kim Yoon-mi, também é baseada no mesmo romance. A webtoon foi publicada em 2015 através do Kakao Page. A primeira leitura do roteiro ocorreu em 10 de abril de 2018 no Estúdio Dragon, em Seul. O drama foi exibido em 6 de junho a 26 de julho de 2018 pela emissora TVN e contou com 16 episódios de 65 minutos.
A gente falou, a TVN passou a vinheta na minha cabeça.
eu fiz a música, eu fiz o som, foi isso mesmo.
TVN.
Pra mim, a melhor da Coreia é a TVN. Né?
Eu gosto da JTBC também, a música é empolgante.
JTBC! Vamos lá. O drama foi escrito por Jung Eun-young, que de acordo com o MDB, é o seu primeiro trabalho. A direção ficou por conta de Park Jung-hwan, que também dirigiu Because This Is My First Life. Maravilhosa!
Amo!
Adoro! Bring It On Ghost.
Amo.
E Let's Eat. Agora a Mandy vai começar a falar do opa dela.
Ah, gente, que opa, né? Pelo amor de Deus. A gente vai começar falando do Park Soo-jung, que é maravilhoso. Eu acho que todo dorameiro conhece, eu acredito. Ele já fez... um dos mais recentes dele foi o Five For My Way, que é maravilhoso. Hwarang, que... Ai, gente, ó, só coisa boa. She Was Pretty, Kill Me, Heal Me. Ai, gente, é muita coisa, cara. Muita coisa boa. Então, e teve filme também, que eu até recomendo um, que se chama Midnight Runners, que é muito bom. The Beauty Inside. Teve Be With You. E vai ter um filme que se chama The Divine Fury. Muito bom, gente. Com certeza vai ser bom, porque o Oprah é maravilhoso. além desse Upa maravilhoso, tem a protagonista Park Min-young, que também ela é maravilhosa, gente. Ela é fofíssima e é uma baita atriz. Provavelmente os dorameiros conhecem ela principalmente de Healer e de City Hunter, que são os doramas do Jeong-woo e do Lee Min-ho. Mas ela também fez Korean Ghost Stories, fez Queen for Seven Days, Remember, vários outros. E é uma baita atriz, gente. Além de ela ser linda. Baba nessa mulher.
Temos o ator Kang Ki-yong. Ele esteve em I'm Not a Robot, While You Were Sleeping, Queen of Ring e W.
Ele é muito arroz de festa em dorama, cara. Ele faz...
Sim, ele tá em tudo.
Ele tá em
tipo,
tudo.
Olha a quantidade de dorama que ele participou. Ele tá em todos os doramas maneiríssimos e a gente não sabe porque ele tá sempre de personagem secundário ali.
Sim.
Ele é o cara da comédia, tá ligado?
Ele Sim. é tipo... Ele é... Como é que é o nome daquela atriz, gente? Maravilhosa que a gente adora.
Que também é arroz. Arroz de drama.
Pô, é arroz. A Kim Sugi.
Nossa, é tudo arroz de dorama.
Ela tá em todos os doramas.
Sim. Pode continuar.
Também temos Wang Chang-sun, Queen of Seven Days, Suspicious Partner, Dream High. O filme tem a Dynamite Family e Red Carpet. Ele é membro do grupo 2PM. Isso aí, garotos. 2PM. Pyo Ye-jin está nos dramas While You Are Sleeping, Fight For My Way, Doctors, Marriage Contract, Love Returns.
Então, o drama What's Wrong with Secretary Queen gira em torno do vice-presidente narcisista de uma grande corporação, que é o Lee Yun-jun, e a sua secretária, né, que é a Kim Min-soo. Ela trabalha para ele há 9 anos, mas ela começa... quando a gente começa o drama, a gente vê que ela já tá cansada daquele emprego, porque ela quer viver mais a vida dela, deixar de trabalhar só para ele, porque ele é um cara, assim, tão egocêntrico, porque ele quer que ela se dedique, todos os se dediquem só para ele, e que tudo gira em torno dele. Então... ela anuncia pra ele que vai deixar o trabalho. E começa a haver uma série de mal entendidos. Porque ele não se conforma em ela ter que ir embora do trabalho. E então ele começa a fazer de tudo pra que ela não renuncie à sua posição como secretária. E ele faz a pergunta que se tornou o título do drama, que é: o que aconteceu de errado com a secretária Kim?
Então, gente, agora a gente vai falar dos personagens principais deste drama que veio pra fazer a gente rir bastante, acredite. Temos o vice-presidente do grupo Yemyeon, que é o personagem do Park Seo-joon, que é o Lee Yeon-jun. Gente, ele, eu não preciso dizer que ele é bonito, ele é lindo, maravilhoso, inteligente, narcisista pra caramba. E isso torna ele muito difícil pra se trabalhar. As pessoas ao seu redor acabam tendo muita dificuldade de trabalhar com ele, até porque é complicado lidar com esse jeito dele muito narcisista de ser. Só que nessa, ele acaba desenvolvendo fortes sentimentos em relação a Min-soo, só que... será que ele percebeu isso tarde demais? Será que não? Aí tem que ver o dorama pra saber, né?
Exato.
Pois é. E temos a Kim Min-soo, que é a secretária do Lee Yun-jun. Só que ela é uma secretária que eu acredito que todos os grandes cargos desejam. Porque ela é aquela secretária perfeita, extremamente qualificada. Trabalha com ele há 9 anos e ela é extremamente dedicada à empresa, ao chefe. E ela sabe tudo que precisa saber sobre ele, sobre a empresa, sobre tudo, gente. Eu fico até sem palavras, porque é o tipo de secretária que eu acredito que todas as empresas gostariam de ter, sinceramente. Tem também Park Yoo-si, que é o diretor do grupo Yeomyeon, que é o melhor amigo do Yun-jun e aconselha ele em suas questões pessoais. É o melhor amigo, meio que o braço direito, é a única pessoa que consegue meio que lidar bem com o seu jeito de ser. E é o arroz de festa que a gente estava falando antes.
Kung Gyeon-nam é empregado do Yum Yum Group. Ele é conhecido por uma aparência bonita e educação de elite. É um viciado em trabalho e é um workaholic que gosta de colher os frutos do trabalho. Kim Jia é uma secretária novata que está sendo treinada para substituir a nossa secretária predileta, a Kim Min-soo.
Entre os personagens secundários do drama, temos várias pessoas do grupo Yumin, que é o grupo que pertence ao nosso protagonista. Entre eles, a Kim Yeo-won, como Su Ma-yun, Hwang Bo-ra, como Bong Si-ha, Lee Yun-jun, como Jun Shi-in, Lee Jung-min, como Lee Yong-kei, Kim Jung-moon, como Park Ji-hwan, Kang Hong-suk, como Yang-shu, e temos também aqueles atores que fazem parte da família do Lee Yun-jun, que é o Lee Tae-hwan, como o irmão dele, Lee Sung-yun, e o Kim Bi-okei, que é faz o presidente Lee, que é o pai do Lee Yun-jun, e a atriz Kim Hyuk-kei, que é a Madame Choi, a mãe do Lee Yun-jun. E na família da Mi-soo, temos as duas irmãs dela, que é a Kim Pin-nam, a mais velha, né? E a Kim Mal-ri, interpretadas respectivamente pelas atrizes Bae Kyung-hae e Ryu Sun-mi. E também temos o pai dela, que é interpretado pelo ator Ju Deok-hyun.
Agora em cameo tem bastante, hein?
Então, gente, além desses, temos aquelas participações especiais que em todo o drama tem, que já é de praxe. Temos, por exemplo, Park Byung-un como o Park Byung-un, que é um homem que a Kim Min-soo conheceu em Encontro às Escuras. É, temos também So Hyun-ran como Choi So-jin, que é ex-esposa de Park Yoon-si. E Lee Min-ki como pai da jovem Mi-soo. E Jun So-min como a mãe do jovem Mi-soo. Para quem não sabe, ou para quem assistiu Because This Is My First Life e não pegou referência, gente, Lee Min-ki e Jun So-min era o casal do drama Because It's My First Life. E eles apareceram, fizeram essa participação especial como um casal também. O que criou um baita rebuliço para os fãs desse drama. E, enfim, foi maravilhoso assistir isso, gente. Foi
muito bom revê-los juntos. Parece que foi, inclusive, a continuação do Because It's My First Life que você tava vendo ali no meio do drama. Né?
Muita coisa, gente. Foi muito bom, cara.
Aqueceu nossos corações.
Muita coisa, foi maravilhoso, muito mesmo, até porque esse drama é muito bom. Temos Song Sung-yeon como a sequestradora, que vocês vão saber melhor na história quando assistir. Jun Yoo-mi como o amigo do Lee Yun-jun. E pra finalizar, tanto de participação especial, temos Lee Bin-jun como designer de vestidos.
Aqui vai algumas curiosidades. Grande parte do estilo visual dos protagonistas da série faz referência direta à versão dos quadrinhos, incluindo o desenho das roupas, pose nos pôsteres, tá muito igual. Quem gosta de ler Webtoon, né? Eu não conheço ninguém que goste, mas com certeza deve ter algum brasileiro aí que gosta.
Eu conheço alguns.
E tá perfeito mesmo. Apesar do protagonista ter ficado com um pouco de medo, e os fãs também, ele se declarou um fã da série. E no final deu tudo certo, ficou bem parecido. No segundo episódio, quando estão cantando no karaokê, os funcionários da empresa cantam Moonland e A-Pink. Do Moonland eles cantam Boom Boom e Mr. Chu. Mr. Chu, lips you. Chega.
Ai, gente, Boom Boom, confesso que eu cantei e dancei junto, mas tudo bem.
A casa onde o personagem Park Seung-joon vive a mesma usada como casa do personagem Hyun-bin no drama Secret Garden de 2010.
Bem que eu achei parecido.
Não, eu vi logo o drama, eu falei, gente, eu conheço essa casa de algum lugar. Aí eu comecei a ver assim, a sala e tal, falei, é de algum drama. Aí eu comecei a pensar, Secret Garden, na hora.
Nossa, minha, eu não consegui pescar. Tipo, eu tava com aquela sensação de déjà vu, que eu conhecia aquilo, mas eu não consegui me ligar de onde era.
Eu só consegui reconhecer pelo exterior da casa, quando mostra assim a fachada e o jardim e tal. Uhum. Porque no Secret Garden, é, parece que até que é muito maior. Eu não sei se foi a mesma casa realmente, parece que ele morava num sítio de tão grande que era a casa. Uhum. E ali, e nesse, no Secret Walking, a casa parece que é menor, que tem até uma ligação com a rua, inclusive.
Sim,
porque
sim.
Tem uma hora que mostra os personagens andando da rua até a parte interior da casa e parece que é rapidinho, sabe? Então, vários atores do elenco do Secret Wrecking já trabalharam juntos em projetos anteriores. Entre eles temos o Park Seung-joon, Pil Ye-jin e Hwang Bo-ha, que trabalharam juntos em Fight for My Way. Lee Tae-hwan, Kim Hae-kei e Lee So-kyung também trabalharam juntos no drama Father, I'll Take Care of You. Park Min-young, Hwang Chan-sung e Kang Ki-young trabalharam juntos no drama Seven Day Queen. E Kang Ki-young e Lee Tae-hwan trabalharam juntos em King of High School Life Conduction, W e Comeback Mister.
Então, gente, quando saiu a notícia que o Park Seo-joon seria o protagonista do drama, muitos fãs do Webtoon, da obra original em si, protestaram pra caramba na internet, e sim, eu acompanhei isso. Porque achavam que ele não tinha o perfil do personagem. E durante uma conferência de imprensa, o ator declarou que também era fã da obra e sabia que faltava ele um certo charme do personagem. E queria criar o seu próprio Lee Yun-joon. Inclusive, tipo, eu acompanhei essa treta, que, né, sou dessas, e eu tava doida pelo dorama. Além disso, depois que já tinha sido lançado e que alguns fãs continuaram fazendo essa treta toda, em outra entrevista ele chegou a falar que sentia muito, mas ele já estava trabalhando, então os fãs teriam que aceitar que era ele que estava no papel. Porque ele é maravilhoso e ele é o rei da Coreia.
Aceita que dói menos.
Exatamente, manda um beijo pros haters, entendeu? Eu aplaudi de pé. Ele, o Park Seo-joon, também declarou que sempre quis trabalhar com o Park Min-young e que viu o drama dela, o Haiki, quando estava no exército. E além disso, quando o diretor Park Jun-hwa falou pro Park Seo-joon que ele e a Park Min-young trabalhavam bem juntos e tinha uma boa química, isso impulsionou a confiança do ator e o fez trabalhar com mais determinação e dedicação. Acho que a gente consegue ver isso em algumas cenas específicas, né?
Sim, com certeza.
A lindíssima Park Min-young também disse que viu todos os dramas anteriores do Park Seo-joon e que eu acho um grande ator, inclusive tinha se perguntado como seria trabalhar com ele. Também me pergunto isso. E ela considera um ator com muito talento, capaz de encarnar perfeitamente seu personagem e sabe que necessita pra dar vida a ele. Ele consegue. Ele é aquele ator nato, gente, é completo. E depois de trabalharem juntos, ela pôde ver por que as pessoas chamam ele de expert em comédias românticas. Gente, ela é maravilhosa. Ele também. Confesso, gente, eu shippei horrores. Shippei na tela e fora da tela. Continuo chipando, né? Tá tudo bem.
Fora da tela eu não chipei não, mas eu achei que eles realmente tinham muita química dentro da tela.
Eu sou trouxa, eu tenho que chipar até fora da tela. Não tá entendendo. Eu, quando eu vi aquelas cenas assim, eu fiquei imaginando de fora da tela. E, tipo, já era.
Cara, eu vou confessar pra você. Eu tenho muito caso de drama que eu já chipei fora da tela, assim. Coisa absurda, mas eu sabia que era ilusão minha. Mas esse, sinceramente, não.
Ai, cara, esse foi o segundo casal Park Park pra mim, cara.
Tipo, nossa, o primeiro casal assim, Park Park, eu shippei mais do que eles.
Então, tipo, eu shippo muito mais Park Hyun-si e a Park Bo-yoon. E depois veio o Seo-joon com a Min-young, eu fiquei, meu Deus, é muito casal Park Park, mano.
Temos que eu shippo desesperadamente e aí não acontece. Sabe o casal Song Song? Eu não shippei eles tanto em Descendants of the Sun, quanto eu shippei o casal, o segundo casal, que não estavam nem juntos na vida real.
Nossa, caraca.
E o Song Song se casaram, hein?
Né? E o casal secundário, o cara já era casado.
Já?
Nossa, mano. Ai, ai.
Agora, sabe o que me fez muito feliz com o chip? Foi o Namjoon Hyuk e a Lee Sang Kyung.
Ai, gente, eu shippava tanto dentro e fora das telas. Fiquei tão triste quando terminaram.
Eles namoraram fora. Ai, gente.
Namoraram um ano e pouco, cara. Foi pouco tempo.
Sofri.
Sofri quando terminou. Achei sacanagem.
Também.
Eles têm que entender, entendeu? Que, tipo assim, quando eles namoram entre eles. E os fãs ficam juntos ali, né? No maior, ah, que amor. Aí quando termina, pô, que merda. O que que aconteceu? Ai, que tristeza.
Foi triste. Outra curiosidade é que o ator Lee Tae-hwan, que faz o irmão mais velho do personagem Lee Yoon-jun, drama, é, na verdade, 7 anos mais novo que o ator Park Seung-jin, que é o intérprete do Lee Yoon-jun. Pra vocês terem uma noção, durante as filmagens, o ator Lee Tae-hwan tinha 23 anos... e fez um personagem de 33 anos. E o diretor disse pra ele, brincando, é claro, que ele foi escolhido pra um personagem de 33 anos porque ele não aparentava ter... Que sacanagem!
Ai, cara. Pô, mas ele tem uma carinha de velhinho, gente, eu acho. Ele tem uma cara pesada, assim, pra idade dele. Mas eu lembro que quando eu fui ver a idade dele, eu meu queixo caiu no chão, porque eu achei realmente que ele era muito mais velho.
Pra mim passou completamente batido. Só quando eu fui ver as curiosidades mesmo que eu descobri.
É, o drama também ficou em primeiro lugar na audiência na Coreia. E houve rumores de que o Park Seo-joon pediu para colocarem a Park Mi-yoon no drama como sua co-protagonista. Mas o ator depois desmentiu, dizendo que ele não tinha tanta influência assim pra fazer esse tipo de pedido.
Mentira, que ele é rei da Coreia.
Também
assim.
O cara tem influência sim. Se vocês estão aqui e já escutaram a gente falando de Hwaran, vão saber mais coisas sobre ele, vão saber o quão rei ele é. Tá vendo como eu lembro que a gente gravou? É porque é UPA, aí eu lembro.
É. Só o UPA eu lembro, nem os UPAs eu lembro, pra você ter noção.
Ah, gente, UPA a gente tem que lembrar que alguma coisa a gente tem que lembrar nessa vida, né?
É o que esperamos, né? Eu não lembro. Eu toda hora tenho que consultar lá a filmografia das pessoas, dos UPAs, das unhas, de tudo. Porque eu não lembro de todos que eles fizeram.
Olha, em minha defesa, tipo, eu lembro mais quando a gente fala aqui sobre algum UPA. Porque aí, como faz a pesquisa, aí eu fico sabendo mais coisas e eu acabo decorando, sabe? Mas tem umas coisas que ainda pegam de surpresa, assim.
É, a atriz Park Mi-yoon também recebeu críticas negativas no começo do drama. Mas depois dos fãs verem a atuação dela, eles começaram a gostar e ela foi elogiada, fazendo com que ela se sentisse muito mais feliz com o trabalho que ela estava desenvolvendo. Assim, ela acabou adorando fazer o drama e fez com prazer também.
É impressionante como sempre tem hater pra tudo, né?
É. Só tem embuste nessa vida.
Só tem, cara. Oh, povo chato. Então, gente, agora chegamos numa parte muito boa para os capopeiros, que é a parte da trilha sonora. As OSTs dos dramas, que são maravilhosas. E que sempre vem pra arrasar a gente, porque quer ver a gente chorar e colocar essas músicas, principalmente as mais tristes. Temos algumas que são muito boas, como o Love Virus, que é do Ki-hyun, do Monsta X, com Sua de Cosmic Girls, que essa música é maravilhosa. Temos também Wanna Be, de G-Friend, It's You, de John Se-won, Just a Little Bit More, do Juno, do Pentagon, com Rod.
Temos a cantora Kinayon, eu acredito que seja, eu não sei se é a solista ou se é a do Gugudan. Because I Don't See You, Why I Am Like This, Lee Dayon, In the End, Yun Tan Tan, Words Being Said for the First Time, Song You Reveal, to My Team.
그래서 그 결혼이라는 걸 하기 위해서 회사를 관둬야겠다.
네.
그렇게까지 결혼이라는 게 하고 싶다.
네.
그럼 이름 계속해. 나 이영준이 결혼해주지.
Eu acho que eu vi uma foto deles juntos. Até eles foram juntos numa viagem e tinham de mãos dadas e a galera postando nas redes sociais. Olha só, eles estão juntos, chupa! Eu vi isso, eu tinha entendido.
O chip é real, só que não. Chip é real, só casal Samsung mesmo.
Pois é, cara, coisa triste.
Por enquanto.
Por enquanto.
Vamos torcer para longe. Não, porque é que eu e a Mandy já comentamos aqui. Já tiveram outro, só que não duraram tanto até um casamento.
Uhum.
Então a gente tem sempre esperança, né?
Não, então, é porque também acho que o casal são os dois são mais maduros, já tem mais idade, tem cabeça mais, sabe? Acho que é por isso também que deu tão certo.
Eles estavam já na mesma vibe.
Exatamente.
Eu não acho que é só isso, não.
O que você acha de sua opinião aí pra gente? Sei que já podcast Decide Soft The Sun já passou há muito tempo, mas
eu não acho que é só porque eles são maduros, não. Tem vários, porque tipo assim, ele é muito mais novo que ela, sabe? Eu não acredito que ele é tão maduro assim, porque assim, a visão que a gente tem da pessoa de fora é diferente, né, de quem conhece. Mas eu acho que é muito da questão, assim, do que a pessoa espera pra vida também. Porque nesse meio de entretenimento é muito difícil. Quando você já tem não só os fãs, os repórteres, a agência com você afiliada, mas também tem os trabalhos que impedem, às vezes, o relacionamento continuar, sabe? Porque às vezes você se dedica tanto tempo àquilo ali e tal, e não é só uma questão de maturidade, é uma questão de você também saber se dedicar ao relacionamento. Saber suas prioridades, quer dizer. E tem muitos, não só idols, como... Como é que se chama assim? Atores também tem clube em idols, Mandy.
Idols são os cantores.
Sim, mas como é que eu te chamaria os atores de uma maneira geral?
Reis, pronto.
É o quê?
Reis. Não, não, mentira, Reis é BTS. Não, cara. Não tem. Só chamam de idols mesmo, os cantores, mas os atores.
Então. Bom, os idols e os atores, assim, de uma maneira geral, pela que eu vejo, assim, da criação que Coreia tem, meu pai me fala até, cara, a gente aqui no Brasil, a gente na América Latina, de uma maneira geral, a gente é muito segmentado, a gente é muito dedicado a esse negócio de, cara, vamos priorizar a família, vamos pensar nisso e tal. Mas sim, tem certos países... Até não precisa ser na Ásia, Coreia, China, Japão, o que for. Na Europa tem muito disso também, em muitos países da Europa. Que você não prioriza essa coisa sentimental, você prioriza a carreira profissional. Eu acho que eles são muito assim também, tipo, vá, vamos priorizar o profissional aqui e tal.
Sim, mas isso se estende. Tipo, isso não se estende só, por exemplo, lá. É, que nem, os artistas acabam não dando certo e coisa assim. Você vê isso muito em Hollywood, por exemplo. Pô, cara, Brangelina terminou. Depois disso, já desisti da humanidade. Porque,
não,
né?
mas o caso deles, eu acho uma coisa totalmente diferente.
Não, porque fala assim, o modo geral, por exemplo. Porque se você
parar para analisar relacionamento de artista, por exemplo, em qualquer lugar...
A gente já espera que acabe cedo.
Exatamente, porque em qualquer lugar que seja, artista acaba não dando certo por muito tempo com alguém. Tipo, você já fica naquela assim, cara, tão junto, será que vai durar? Tu já fica naquela. Então parece que isso é uma coisa global, sabe? Parece que se a pessoa é artista, não sei se é o caso, tá? Tô falando minha opinião. Parece que quando a pessoa é artista, parece que não sabe lidar com o relacionamento. Isso que você falou. Vai muito a questão do profissional, ou às vezes, talvez não consiga separar muito o lance de contracenar com várias pessoas e acaba, sabe, confundindo. Não sei, cara, mas artista não sabe fazer relacionamento durar. Eu fico com aquela cara, tipo... Pô!
Sim, sim.
Fátima Bernardes acabou com o William Bonner, mano.
Não, cara, mas peraí, não vamos comparar. Porque não tem só essa questão de global da questão do artista. É que eu tô tentando explicar aqui também. É que eu peguei uma questão global pra dar uma explicação geral. Mas, na verdade, eu acho que muitos dos países asiáticos, eles não pensam muito sentimentalmente. Você... É uma coisa da cultura deles, não tem esse contato tanto. Então, quando realmente tem um relacionamento que eles queiram, ele vai pra frente, acaba como Samsung, vai num casamento. Mas muitas vezes eles só tentam, às vezes não, entendeu? Tem várias atrizes aí que, tipo, não falam que estão namorando. E não estão namorando anos mesmo, porque querem se dedicar só ao trabalho e isso. E às vezes eles são tão profissionais que realmente não dá pra você ter ali... Um contato com a pessoa.
Eu percebo que o pessoal casa mais velho na Ásia, depois de aposentada.
Mas é aquele lance também, gente. Teledino, pelo menos Coreia, que é o que eu sei um pouco melhor, é muito diferente daqui. Porque, por exemplo, tem um colega coreano, de uma amiga minha, enfim, que eu conheço um pouco, que ele foi respondendo essas perguntas com relação a namoro, essas coisas, e ele falou que muita coisa é parecida realmente com o dorama, porque, por exemplo, quando você casa, não casa só o casal, casa a família, sabe? Uhum. Então, assim, pra chegar no casamento, a família realmente tem que aceitar, porque aqui chega às vezes, tipo, seu pai não aceita teu namorado, mas tu casa mesmo assim, dane-se. Lá não, se a família não aceitar, não casa. E pra apresentar a família só depois de tantos encontros, e tantos encontros pra realmente beijar. Então, assim, o povo, ele é mais pacato nesse sentido. E eu acho que muitos acabam sendo pacatos a ponto de também não se interessar, sabe? Acaba vivendo essa vida assim, vou dar prioridade à minha carreira, sabe? E eu acho que é justamente muito a cultura deles, né? Porque não é à toa que o país foi se desenvolvendo desse jeito. Porque a própria população também tá visando muito mais a carreira, muito mais o desenvolvimento profissional.
Uhum.
E a gente quer saber de memes, então...
Mas comparado com o Japão, eu acho a Coreia bem mais sentimental em relação ao namoro, essas coisas. Comparando os dois países, né?
Ah, eu também acho, Bia.
Eu também acho, mas a China supera a Coreia.
A China supera também. Não superou no...
Ai, a superação linda. Nossa, gente, esse podcast aqui, esse episódio, tá trazendo muitas questões legais.
Aham. Uhum.
Né?
Tem que ser assim, esse bate-papo gostoso com os amigos.
E bem ou mal, a gente não saiu do tema do dorama. Porque olha o que a gente tá falando. Por exemplo, esse lance da carreira, porque a Kim Min-soo, ela se dedicou extremamente à carreira e deixou de lado a vida sentimental dela. Uhum. Né? Tipo, a gente tá trazendo coisas do dorama, gente. Tipo, esse lance de que eles demoraram a se envolver e tal, foi bem devagar, esse lance da família aceitar, que tem que aceitar, aquela coisa toda. Bem ou mal, a gente tá falando do dorama também.
Eu só quero lembrar um negócio pra vocês, assim, dessa questão da família, é que até um tempo, a gente foi discutindo muito isso na internet, acho que a gente chegou a discutir também, não sei se tá no episódio do Descendo da Sun, não sei. Mas realmente não lembro. sobre a questão da família também. Por exemplo, o casal Song Song, eles não poderiam se casar pela questão do sobrenome. Que tem essa regra também. Não, era uma lei. Era uma lei que tinha isso. Porque eles carregavam o mesmo sobrenome. Eles eram considerados, tipo, da mesma família. Então, pessoas com o mesmo sobrenome não podiam se casar.
Eu acho que era uma coisa antiga isso aí.
Eu não sei se na Coreia do Norte é assim ainda, mas isso é uma coisa antiga. Tinha mesmo e não é mais assim.
Sim, estão liberando mais hoje em dia.
Até porque, né? É difícil, gente. Os sobrenomes lá tudo igual.
Tem um ditado lá que se você tacar uma pedra pra cima, vai cair em cima de um Lee.
Ou um Park também.
Ou um Park.
O Park também se multiplicou. Mas Song quase você não vê. Yu você quase não vê.
Gente, eu só quero lembrar pra vocês que temos um ator e uma atriz que se chamam Kim So-hyun. Só isso, tá? A única diferença é que no nome do ator se escreve o So com dois O's.
Ué, tem um que todo mundo confunde, que é o Park Bo-gum e a Park Bo-yum, porque é parecido. Tem muita gente que eu vejo que acaba confundindo. Tipo, não se escreve igual, mas falando fica um pouco parecido. É, gente, é complicado. Imagina se a gente tivesse tudo sobrenome parecido. Apesar que o... Cara, o Lee lá seria o da Silva aqui.
É.
Seria bem isso.
E outra coisa sobre a família que eu lembrei aqui. Eu já vi tem uns brasileiros muito legais, às vezes até uns coreanos que estão aprendendo português e aí postam vídeos no YouTube, assim, um canal próprio fala sobre essas coisas, diferenças de cultura, enfim. E isso que a gente falou é muito real, porque quando você vê esses depoimentos, você, de pessoas que estão vencendo isso, você entende mais a realidade. Então tem uma menina lá que eu vi o vídeo dela, falava que quando ela saía com as pessoas e tal, ela não conseguia se relacionar com a pessoa local, porque eles sempre acham que você não vai ficar muito tempo no país, que vai embora logo. Então não é alguém pra ter um relacionamento assim fixo, um relacionamento duradouro. E também porque tem essa questão familiar que muitas famílias não aceitam você, assim, junto com um estrangeiro ou alguém que você não possa conhecer a família, não possa saber da onde é. Sabe? Então, é, assim,
é porque esse lance, né? Tipo, lá não é o cara só que se casa, é a família que se casa. Tipo, sim. É. Então, se a família não aceita, cara, é complicado. E tem muita gente lá, claro, não é todo mundo, que o povo já tem mais mente aberta hoje em dia, mas tem muita gente lá ainda que não aceita estrangeiro. Tipo, a filha aparecer, sei lá, com um brasileiro, não vai dar certo. Mas parece que tá melhorando, né? Aos poucos tá melhorando.
Sim.
Eu espero que, assim, a Coreia do Sul evoluiu muito financeiramente. Eu só espero que evolua mais de mente também. Tem muita coisa ainda a ser melhorada. E eu acho, sinceramente, que a onda Hallyu é o que tá ajudando muito, sabe?
Ah, sem dúvida. Por que você acha que o governo investiu tanto?
Exatamente. Gente, até essa SM Metal agora tá começando a se expandir, gente. Pelo amor de Deus. NCT foi pros Estados Unidos. Quando? Quando que a SM ia liberar artista pra vir pra cá? Ai, ai.
Eu tenho pena mesmo falando do Japão, porque assim, é óbvio por que o país não cresce em termos, assim, humanos.
Por que tem cara lá casando com videogame?
No travesseiro. Tô rindo, mas com respeito.
Pois é, tudo isso que a gente falou aqui é sobre o... É sobre a Coreia, mas o Japão é ainda mais extremista nessa questão da Coreia.
Ah, gente, eu falo mais da Coreia porque é mais a minha alçada, entendeu? Ah, gente. E assim, Japão, coitado, também acaba não saindo muito dessa...
Sim, é bem parecido.
É complicado, porque, por exemplo, enquanto a Coreia do Sul, ela tá se expandindo por causa da onda Hallyu, o Japão só é conhecido por... é praticamente conhecido por animes, mangás e tal.
Só tipo, isso.
Você, é, só isso. Você quase, pra você escutar uma banda japonesa, um grupo japonês, você tem que ir atrás e ter interesse, porque fora isso não tem.
É. Sim. Geralmente o pessoal conhece por causa de opening, end, de...
Exatamente. O que eu gosto é tudo isso. Tipo, é abertura, encerramento de anime que eu gosto. Mas, então acho que pelo fato de não estar envolvido nessa onda Hallyu, também isso prejudica. Porque acaba afetando justamente isso, o que poderia estar melhorando.
Nesse último reality show que teve agora, do Produce 48, juntou com as idols japonesas, do AKB e do NHK. Foi uma parceria lá para tentar fazer as idols japonesas ficarem um pouco mais conhecidas na Coreia e pegar um pouquinho dessa onda aí. E vou te falar, hein, só sucesso. Gostei muito do resultado e do reality show também, fora mudando um pouco de assunto.
Mas é bom, cara. Por que que tem tanto japonês que vai pra Coreia do Sul e entra no K-pop? Tem muito japonês, muito chinês, tailandês, muita gente no meio dos grupos. Entendeu? Tipo, porque é onde você vai conseguir, assim, com muito esforço você vai conseguir. Entendeu?
Se você for bom, você fica globalmente conhecido.
Exatamente. Sendo que, lembrando que tem trainee lá há mais de 5 anos tentando e no final volta pra casa porque não conseguiu. É uma indústria barra pesada. Não é todo mundo que consegue a fama, digamos assim.
Então, uma coisa que eu achei muito interessante sobre o dorama, assim, do... a gente tá falando muito de relacionamentos, então eu vou falar um pouco sobre o relacionamento dos protagonistas. O que eu achei em relação à personalidade deles, que foi uma coisa tão bem dosada, tão bem escrita, porque eles conseguiram casar a personalidade com o relacionamento. Que, por exemplo, o protagonista, ele é egocêntrico, mas ao mesmo tempo ele é sentimental. E a secretária Kim, ela é uma pessoa centrada, ela é séria. E isso acaba provocando um equilíbrio neles como casal. Porque um é o racional e o outro é o emocional. Isso foi muito interessante de ver essa relação entre eles no decorrer do drama.
Sim, muito. E eu também gostei de ver a relação, tipo, dos funcionários com ele. Porque por mais que ele seja uma pessoa tão difícil de se lidar pelo jeito dele, você vê que tem uma boa relação dos funcionários, e acaba sendo divertido, né, de se assistir o grupo todo em si, tanto fora da empresa quanto dentro. Achei bem legal essa dinâmica toda deles.
Gostei muito também.
Né? E uma parada que, assim, que pegou bastante pra mim foi a relação entre os irmãos, né, entre os dois. Que tem toda a história tensa por trás. Então, e eu achei que a interpretação, cara, dos dois foi maravilhosa, porque você, até você entender exatamente o que que tá acontecendo, eu, pelo menos, fiquei várias vezes confusa, tipo, querendo entender se um tava certo, se outro tava certo, sabe? Tipo, fiquei confusa várias vezes.
Eu não fiquei, não. Eu sabia o que que tava acontecendo já. Eu peguei a parada de início, assim.
Ai, eu não, minha. Eu... tava curtindo o momento semana após semana, lá boiando. Só que aí, porque chegou um momento que eu fiquei muito na dúvida, que eu fiquei assim, cara, realmente, foi ele ou não foi?
Eu sabia que não tinha sido o irmão. Eu sabia que era ele, que era o protagonista. Eu não posso falar por quê, porque é só na sessão de spoilers.
Só na sessão com spoilers.
Exatamente. Mas assim, outra coisa que a gente pode falar... é que, ai meu Deus, eu sou uma pessoa muito chata com isso, mas eu tenho que falar sobre o clichê da infância, que eu detesto essas coisas, esses clichês. Tipo assim, por que que todo mundo tem que se conhecer na infância, cara? Na vida real não é assim, sabe qual é?
Né? Eu acho que a galera tem síndrome que a Coreia do Sul é pequena e acho que todo mundo se conhece, né?
A Coreia do Sul é pequena?
É, todos os doramas. Todos os
não,
doramas.
Não, deve ser.
É, todos os doramas ultimamente estão com esse clichê. Até um dorama que não tinha nada a ver, cara. Eu tava assistindo um dorama que não teria nada a ver com o lance de infância. E colocaram o negócio da infância.
Eu acho que, tipo assim, não é nem que eles acharem que a Coreia do Sul é pequena. Deve ser porque eles acham o mês de entretenimento pequeno, porque todo mundo conhece todo mundo, né? Então eles devem se basear no social do meio de entretenimento, do que na Coreia do Sul em si.
Sei lá, cara, vai entender. Mas, assim, a parte, tipo, nesse dorama, dá até pra entender a parada da infância. Tipo, até dá porque bem ou mal foi, tipo, o que aconteceu lá atrás foi originando o futuro, digamos assim. Entendeu? Esse eu
não
até
não foi consegui... tão jogado assim.
Exatamente. Teve todo um gancho, teve toda uma história. Então, teve propósito. Esse não me incomodou. Sim. Agora, tem vários que me incomodaram, meu Deus.
É, não me incomodou também, não. Eu achei, assim... Gostei muito do ritmo que o drama começou. O piloto já é o episódio que te deixa super curioso pra saber o que vai acontecer no futuro. Mas eu achei que ele deu uma desacelerada no decorrer. E eu, sinceramente, não é que eu tenha me decepcionado. Mas o drama terminou bem, tipo, ok para mim. Sabe, eu não... Porque é um drama que já é bem, bem previsível as coisas que vão acontecer. Então, eu não achei...
Que drama de final bombástico. Foi um final feliz. Porra, mano. Pacato.
É isso aí. A gente já sabia o que ia acontecer, sabe? É aquele dramazinho de se ver. Não é aquele drama divertido. Não é aquele drama uau. Também é um drama gostosinho.
É, tem cenas fofas, tem cenas que você dá uma risadinha, mas não demais.
Poderia ver de novo? Poderia, mas não tá nos meus favoritos.
Ah, ele tá nos meus favoritos, gente.
Não, não tá nos meus.
Mas a minha lista de favoritos é gigante, então é difícil.
Sabemos.
É.
Ai, cara, a gente tem que falar desse homem toda vez que ele aparece num drama, porque o Park Seo-joon... A Park Myung falando aí que... admira ele, como ele trabalha e tal, e consegue ver porque ele se tornou um grande ator de drama. E cara, é nesse tipo de drama que ele faz, tipo esse que ele fez agora da Secret Arkin, que eu consigo ver o quão bom ator ele é, consigo ver como ele é bom assim na maneira que ele compôs o protagonista, sabe? Foi diferente dos outros dramas que eu vi, porque no início você pode até tentar fazer uma comparação, por exemplo, com ele em She Was Pretty. Porque se tu reparar, é... Tirando o fato de que ela é a secretária pessoal dele, os dois protagonistas dos dois dramas trabalham na mesma empresa e ela é subordinada dele. E ele tem um cara, assim, de que ele é aquele cara meio ceboso, meio durão. E ele vai quebrando isso com o tempo. Mas eu consegui ver nesse personagem dele do What's Wrong with Secretary Queen uma diferença maior e uma composição dele como ator, como profissional melhor. Não melhor, mas assim, a maneira que ele compôs o personagem eu gostei mais do que no She Was Pretty. É claro, são pessoas diferentes, são personagens diferentes, mas ele poderia ter caído num lado que ele poderia fazer da mesma maneira que ele fez o outro, pelas coincidências na história, assim, no roteiro ali, pro próprio personagem. Mas ele conseguiu se destacar e eu consegui ver que ele consegue diferenciar essas atuações. Construir de uma maneira que se tornou um personagem único. Aliás, pra mim foi de maior destaque do que esse do que ele fez no She Was Pretty. Pela personalidade dele, porque jeito egocêntrico que ele é. Eu gosto desses personagens que você não gosta no começo, você acha ele babaca, que ele, que é a pessoa completamente que olha pro seu próprio umbigo, mas vai se surpreendendo no decorrer do drama, no decorrer do filme, seja lá o entretenimento que você tá vendo.
Gente, é porque eu sou suspeita, né, Upa? Mas eu acho que ele consegue mandar bem, tipo, em todos, porque cada personagem ele faz de um jeito muito diferente. Por exemplo, realmente, em She Was Pretty, o personagem seria um tanto quanto parecido. Mas ele consegue mudar completamente a personalidade dos dois. Aí, tipo, você vê ele em Huaran, você vê ele em Kill Me, Heal Me, por exemplo. Tipo, o cara é um camaleão, cara.
E talvez ele usou como base a Webtoon, né, também. Ele falou que não ia se... E que ia criar uma parada própria, mas eu não li a Webtoon, não sei. Vai que ele puxou alguma coisa de lá da personalidade pra ele. Pra, tipo, uma inspiração.
É, um dos motivos de eu falar isso aqui, Mandy sabe que eu sou muito implicante com essas coisas, é porque ele é o tipo de ator pra que... Eu não gostei muito dele de Huaran, confesso. O personagem dele, pra mim, não teve tanto destaque quanto outros personagens. Então, posso falar muito. Mas eu citei She Was Pretty e o Secret Tracking justamente porque eu vi como ele conseguiu dar ênfase em duas personalidades distintas. É, mesmo sendo, assim, personagens com quase a mesma história, né? Assim, estrutura, assim, a descrição, vamos dizer. Mas eu tô dizendo isso porque, cara, Mandy, eu sou chata, eu sei que sou chata, mas eu preciso dizer porque eu tô vendo The Hearst, então... Cara, eu não sei. Tem uns opas seu que eu olho, pra mim, não dá. Eu não consigo ver, tipo, é o que eu falei pra você, tipo, o Lee Jong-suk, por exemplo, você vê vários, eu vejo vários dramas dele e às vezes eu não consigo diferenciar a construção dele para os diferentes personagens, entende? Eu tive que fazer essa comparação porque a gente já teve essa discussão antes sobre esse mesmo ator, sobre o Lee Jong-suk, e você dizendo para mim realmente que já viu um drama dele que você conseguiu diferenciar, conseguiu ver que ele era bom ator, mas eu tive que citar porque, assim, esse o Park Seo-joon, ele é um exemplo de ator que eu consigo ver facilmente essa diferença. O Lee Jong-suk não. Por isso que eu acho que ele é mais carisma do que atuação, em raras exceções. Porque talvez ele também não saiba escolher o papel e ele acaba caindo nos mesmos papéis.
É, por exemplo, mas é por isso que ele quis tanto fazer um vilão. É quando ele fez o filme VIP que você vê que o cara mita. Tipo assim, ele em dorama, tipo, eu sou o tipo de pessoa que é o meu zuba, mas quando eu tenho que falar, eu falo. Tipo, em doramas, ele sempre faz praticamente o mesmo personagem. É tudo muito parecido, né? Então ele acaba não conseguindo justamente mostrar talvez esse talento a mais que ele tem. Aí quando ele conseguiu fazer um papel que ele queria muito, que era de vilão, que você fica de queixo caído, tipo, porque você sai, ele meio saindo da zona de conforto. Aí que nem, por exemplo, Lee Min-ho, também ele faz personagens parecidos. Tipo, não são iguais, mas você vê que tem aquele que é parecido. Por isso que, por exemplo, em The Hairs, o que eu mais gosto, um ator que eu amo também, que é o Choi Jin-hyo, e que pra mim ele é um dos melhores no dorama, porque ele é o que mais fica diferenciado nos doramas que eu assisto dele. Que ele fez o The Village Joy, no caso. Sabe? Mas assim, o Park Seo-joon, ele é um ator completo, cara. Ele consegue colocar a diferença em todos os personagens que ele faz.
Ele só não é tão completo assim porque ele ainda não consegue dançar e talvez cantar. A gente viu isso em Huaran.
É duro pra caramba. Algum defeito o cara tem que ter, né?
Tem que ter, né?
É.
Eu acho que a altura dificulta, né? Deu muito alto.
Então, pessoas dizem que pessoas altas são desengonçadas, né?
Exatamente.
Vou explicar. Eu, como não sou alta, sou desengonçada abaixo mesmo, então.
De uma forma geral, achei que a história não tem tanto conteúdo assim. É, como o Johnny falou, não é tão surpreendente. É uma história que tem os pontos específicos para serem discutidos, que acho muito interessante, até a gente vai se aprofundar mais na parte com spoilers, que é sobre traumas da infância e coisas que acontecem na primeira fase da vida que acabam até afetando, né, as pessoas assim, depois que crescem. Achei muito interessante. Mas esse e um outro ponto que a gente... Também sobre a infância, que a gente vai falar lá na sessão com spoilers. Acho que pra mim foi mais os dois carro-chefes do drama e não foram tão aprofundados assim.
Vamos pra sessão de spoilers logo?
Então tá, então vamos falar sobre isso lá. É, mas antes, vamos lá, vamos falar sobre as notas do drama rapidinho aqui. Eu acho que eu já falei demais, eu não vou me justificar, então eu vou dar assim 3x5.
Ui! Eu tava esperando pra 4, 3,5. Johnny, você é minha esperança agora.
Desculpa, eu devo ter sido... Não, eu não, acho que não tava de bom humor quando eu vi esse drama, sinceramente. Porque eu fui um pouco... eu peguei um pouco pesada, eu sei.
Caraca, Johnny, por favor, não me decepciona.
Cara, esse é bom, é a metade. É que eu te falei, o drama não tem muito conteúdo, entendeu?
Johnny.
É, nesse drama, a gente não tem os clichês clássicos, né? Tipo, triângulo amoroso, aquelas idas e vindas do casal principal.
Não
aquelas
tem
mentiras.
Triângulo amoroso, Johnny.
Ah, mas é muito, muito fraco, rapidinho acaba. E aquelas mentiras que atrapalham o relacionamento, mãe embuste pra infernizar a vida, aquele clássico vamos terminar que eu quero te proteger, não tem essas paradas, já é melhor, já flui melhor, né? Os personagens secundários também são muito engraçados, a via de comédia é muito boa, e eu acredito que minha nota seja 4x pra esse drama. Eu acho que o conjunto todo dele fica muito bom. Eu acho que na sessão de spoiler a gente vai conversar mais sobre a questão do todo o mistério, né, por trás do passado. Se fosse melhor desenvolvido, eu daria 5. Mas como isso aí eu não gostei muito da reviravolta, né, então é só 4.
Tá, dá pra aceitar. Tô aceitando mais do John do que da Laís.
Gente, só quero lembrar aqui que a nossa imparcialidade em relação aos dramas varia muito também do momento que a gente está na vida. Por exemplo, eu posso ter sido severa agora com esse drama, mas talvez porque eu esteja num momento que eu não tenha curtido tanto ele. Quem sabe se eu rever no futuro eu devo gostar mais, sabe? É, como a Mandy dá nota... Porque ela ama o Zopa dela e ela não consegue se desvencilhar da questão sentimental na hora.
Ah, também não é tão assim, não. Porque se fosse pelo meu Opa, eu daria 5x. Mas eu não dou 5x, eu dou 4,5.
Isso acontece comigo quando um que a gente não falou ainda, que é o Because This Is My First Life. Com certeza eu vou dar nota 5, apesar do pessoal falar que é um drama legal. Mas eu tenho um momento
também
da minha vida que eu vou dar
5 também.
Sem dúvida 5.
Com certeza. Então, o meu lance, eu só não dou tipo 5 pra What's Wrong With Secretary Kim, justamente pelas coisas que o Johnny falou, entendeu? É, essas coisinhas realmente pegaram pra mim também. Porém, todo o restante eu amei. Mas é bem aquele lance. Eu acompanhei. É, quando ia lançar, eu tava mega com vontade de assistir, então assim, aí eu fui acompanhando semanalmente, fui acompanhando, então eu tava muito na vibe também de assistir. Agora, quando você, por exemplo, faz maratona, se você não tiver, tipo, por exemplo, na vibe daquele dorama, isso às vezes acaba com a sua experiência.
Prejudica
uhum. muito. Então, as notas variam também por causa disso. Às vezes eu tô a fim de ver um dorama, sei lá, de terror e tem que ver um de comédia. Minha vibe não tá de comédia. entendeu?
Uhum.
Então, pra mim é 4,5.
Foi escadinha.
Foi escadinha.
Foi escadinha. Vamos lá, gente. Galera, só avisando já que vamos começar a sessão com spoilers, porque queremos falar de assuntos importantes. Inclusive, se você viu esse drama, por favor, continue ouvindo a gente para debater sobre esses assuntos delicados com a gente. Mas se você ainda não viu, por favor, corre lá e veja, para que você possa refletir depois sobre eles no futuro, tá? E volta aqui para escutar a gente. Então, até semana que vem, para você que fica por aqui.
E spoiler!
Chegamos à parte que a Mandy mais gosta. Spoiler!
Ah, até que fim. Vai.
Já estamos avisando, hein? Se você não viu o drama, sinto muito.
Vaza. Delicada, vaza.
É, vaza.
Vaza.
Saiba que você está colocando sua experiência em risco. Ou você não se importa com spoiler.
Aí tu pode ficar, não tem problema.
Sobre a temática que eu tava tão misteriosa falando na sessão sem spoiler, é a questão da violência infantil. A gente não pode comentar esse tipo de temática na sessão sem spoiler, porque ela é uma temática... Não é uma temática delicada, mas ela é um tema, assim, que faz parte do ápice do drama. A gente não pode falar muito disso, porque senão estraga algumas surpresas. E quando você começa a assistir um drama como o Secretary Kim, você não vê que um tema como esse, tão delicado, pode aparecer. Mas, realmente, até nos dramas, assim, mais gostosos de se ver, que tem, às vezes, os casais mais apaixonados, podem ocorrer questões obscuras no passado. E o jeito como foi construído a história das crianças que foram sequestradas, e elas não chegaram a ser torturadas, mas foram testemunhas de grande violência, assim, e a forma como elas tiveram que lidar com essa violência foi muito bem colocado como um tema ali tão delicado desse, né? E nossa, o personagem principal, assim, os dois atores mirins que eles pegaram, principalmente que fez o Lee Jung, assim, o personagem principal, como pequeno. Meu Deus, que crianças maravilhosas, eu só tenho que aplaudir de pé, porque ele foi um show à parte.
O garotinho é muito bom.
Toda a situação ali dele foi maravilhosa, a situação dele. Dele vendo a mulher morta na frente dele, dele tentando consolar e fazendo com que a Kim Soo não visse aquilo, não visse aquela cena. Foi uma coisa assim, realmente muito bem. Tu vê que teve uma delicadeza até da própria produção, sabe? Pra fazer as crianças lidarem com aquilo ali. Na própria atuação, inclusive.
É, dá pra ver que os personagens são atormentados pelos seus fantasmas e suas questões psicológicas. Eu não gostei muito como o irmão mais velho levou tudo isso, né? Dele absorver aquilo pra ele. Eu achei muito, muito bem colocado. E o que pegou mais a reviravolta toda pra mim foi dele se lembrar de tudo desde o começo e escolher a secretária dele, a secretária aqui. Ele já tinha meio que tudo planejado trazer ela pra perto. Ele não esperava se apaixonar, eu acho, não sei. E depois quando se encaixou assim, falei, pô, isso foi legal, isso foi perfeito. Mas a questão do irmão dele, eu acho que não pegou muito bem. Não engoli.
Nossa, eu não gostei do irmão dele, do personagem, da pessoa. Não gostei de jeito nenhum. Nossa. A maneira que foi escrita, realmente... Que cara chato, irmão dele. Que cara insuportável. Desde o começo, a mente falou que tava confusa. Não, eu já sabia que ele era o garoto que tinha salvado ela. Já pra mim, já tava na cara ali. E que aquele irmão, aquele chato lá daquele embuste, ficava mentindo, sabe? Mas eu achava que ele tava mentindo de sacanagem.
É que ele era um vilão mesmo, ele podia ser.
É isso que tava confusa, gente. Eu não tava confusa com relação a quem era a criança. Eu tava confusa se o cara tava de sacanagem ou não. Por isso que eu tava assim, gente...
Podia estar, tá, né? Ia ser melhor.
Podia, eu acho, eu esperava, sinceramente, que ele estivesse. Porque pra mim, o desfecho ia ser melhor. Porque é, esse lance... Ficou confuso. Porque assim, ah, não, é, ele ficou tanta culpa que ele tomou toda a cena pra si. Aí, tipo, a família... Aí todo mundo resolveu...
Aí nessa também. Aí e o outro lá ficou fingindo de bobo. Ah.
Isso me deu uma pegada, sinceramente. Porque eu fiquei, cara, tá de sacanagem, não é possível. Sabe? Mas isso que eu tava muito na dúvida. E, gente, o ator que fez o Sujum Pequeno, ele é um ator que faz muitos doramas. Muita gente, muita coisa. Então, assim, eu espero, sinceramente, eu tô aguardando ele crescer e virar protagonista de algum dorama muito bom.
Ele é bom, porque
ele é maravilhoso na atuação. E, assim, ele faz muita gente. Ele tá sempre trabalhando em vários doramas.
É a criançada com ele mesmo.
A criançada com ele. Ele é o arroz de ferro, entendeu? Que ele palpa toda a obra. Em vários
é o arroz mirim.
Arroz mirim. Ah, gente, eu tô até olhando aqui o Instagram dele, porque eu adoro acompanhar esse garoto. Ele é maravilhoso, cara. Então, assim, isso pegou pra mim, porque toda a cena das crianças, cara, foi maravilhoso. Toda aquela sequência, ainda mais pro final, explicando o que era o medo dela por aranha, entendeu? Tipo, esses traumas... que eles têm, né? Depois vai se explicando melhor exatamente o que aconteceu. Isso pra mim foi sensacional. O que pegou pra mim mesmo com toda essa sequência foi o irmão dele que encheu o saco.
Nossa, eu não gostei do irmão dele. Foi até pra mim foi parecendo assim, desnecessário, sei lá. Não gostei, não quero mais.
Eu achei que foi mal desenvolvido, talvez. Até na história principal mesmo, né? Tipo, acho que isso foi mal desenvolvido. Justamente esse lance, tipo, pô, por que os pais deixaram isso continuar? Tipo, o garoto que passou por todo o trauma, no final das contas, foi o forte. Teve que engolir todo o seu medo, todos os seus traumas. E porque o outro tava na cabeça que tinha sido ele. Sabe, tipo...
Não, e outra coisa, por mais inteligente que ele fosse, como é que os pais não perceberam? Tipo, aquele tipo de pais que não estão, não que não estão nem aí, mas que não conseguem ver, não conhecem os próprios filhos, sabe? Como é que os pais não perceberam nenhuma vez que ele tava mentindo, que ele tava fingindo? Que mesmo, assim, a criança não consegue mentir o tempo todo, sabe?
É, no final ele teve que crescer e amadurecer sozinho, porque, pô, não tinha apoio de pais.
Uhum.
Né? Aí, tipo, você acaba vendo por que ele se tornou daquele jeito. Porque isso que eu achei, assim, eu achei horrível. Tipo, os próprios pais, tipo, sabe? Isso, pra mim, foi o pior do dorama, sinceramente.
Ele me lembrou o protagonista do I'm Not a Robot, com seus problemas também. Aí fizeram virar pessoas metódicas e esquisitas.
Verdade.
Falando agora um pouco de romance, mudando aqui, eu shippei errado. O diretor lá, o melhor amigo do protagonista, né, o Park Hyun-sik, o amigo dele lá de óculos, com a secretária dele.
Ai,
meu. A bonitinha lá. Mas ele foi lá e voltou com a esposa.
Ah, meu Deus. Me assustou. Eu pensei que ele ia falar que ele shippou errado porque ele tinha shippado o irmão dele lá, o Morpheus, com a...
Não, tá doido.
Nossa. Não, confesso que eu shippei também. Eu shippei. Eu tava esperando que ele ficasse com a secretária. Eu não gostei que ele voltou. Eu não gostei que ele voltou pra mulher.
Não, eu não tava esperando não, porque pra mim foi tão do nada. De repente, tipo, não tinha relação nenhuma dele com a secretária. Aí, de repente, só começa a aparecer do nada e ajudar ele a resolver um monte de coisas, assim, tão gratuitamente. Realmente, eu não shippei.
Tipo, que, porque se fosse com a secretária, clichê. Aí não foi, então foi bom.
Uhum.
Mas no começo eu tava chipando.
Que eu chipei mesmo, desesperadamente. Pra mim foi maravilhoso. Foi o Go Gyu-nan, que é aquele lá que é o Okaholic, com a Kim Jia, que é a segunda secretária Kim. Ai, gente, que maravilhoso eles dois.
Sim. Gente, ele é muito engraçado. Cara, que aquele lance todo de economizar. Quando ele se muda, cara, quando ela se muda, tipo, a galera vai lá na casa dela e tal, e ele tá escondido debaixo da mesa.
Isso, embaixo da mesa.
Caraca, mano, eu chorava de... A galera vai tirar a mesa do local, tá ele deitado assim embaixo da mesa.
É muito bom.
Foi muito bom. E todo aquele lance, né? Não, ele é extremamente workaholic, ele trabalha tanto que ele tem, sei lá, 8 ternos iguais, e no final um terno só.
Pra não perder tempo, né? Ai, que bobeira.
Tipo, deu aquele alívio cômico, sabe? Muito. Porque o casal principal, tipo, tinha cenas engraçadas, mas eles não são tão, né? Mas aí vi esses dois assim. Cara, dava
melhor
pra ver.
Que eles em alívio cômico era a Bong Si-ha. É isso? Que é aquela menina que trabalhava.
Ah, sim, a Bong Si-ha com
Jin, o motorista.
O Jun-jin? Acho que
sim, cara, ele é tão legal, ele merecia alguém. Ela deu um pouco de trabalho pra ele no começo.
Ah, mano, eles na escada, ela batendo
nele. Né?
E o melhor todo mundo quando eles chegam. Não, a gente. Tipo, a gente já sabia.
É, ela fazendo o boss dela e todo mundo tava nem aí. Muito bom.
Foi muito bom, cara.
Mas aquele diretor lá, ele lembra muito eu. Ah, vamos beber hoje, todo mundo fugindo dele. Fora virar longo, tadinho.
É assim.
Eu sou aquele cara que chama pra resenha.
Aí ninguém quer. Aí ninguém quer.
É, se ninguém quisesse, né? Seria assim. Aquele cara que só pensa em bebida e farra.
Ai, gente.
Eu não sei se tenho mais nada pra acrescentar, eu vou deixar vocês falarem, eu só comento.
Eu acho que eu já falei de tudo, gente, sinceramente.
Eu também já falei de tudo.
A gente falou das atuações de todos, praticamente.
É o que eu tinha comentado antes, né? Ele não é um drama que tem muita coisa, assim, se fala muita coisa que ele sentar. É só uns pontos ou outro ali que a gente pode comentar com mais profundidade, com mais afim, porque são coisas importantes, como essa questão da violência infantil, de traumas do passado. E é mais nisso, porque o resto é mais romance, então não tem muita coisa pra falar, assim.
É, e é legal ver, tipo, o relacionamento deles.
O romance é bonito, todo mundo sabe.
Ah, peraí,
bota bonito.
Chega. Esqueci, tem uma coisa muito importante que a gente tem que bater na mesma tecla aqui várias vezes. Que é a questão da... A gente falou da personagem, da personalidade dos personagens. E a secretária Kim, ela tem uma coisa muito boa a favor dela que o protagonista não teve. E que é muito importante pra decisão dela do relacionamento com ele, que é a própria família dela. A gente não falou da família dela, que é uma coisa importante dentro do drama. Porque eles formaram o caráter dela, mesmo sem a mãe. Ela foi uma personagem toda criada, assim, sem a mãe presente. Ela teve as irmãs como inspiração. E o próprio pai, que tu, no início, quando tu conhece ele também, você acha que ele é um daqueles caras, assim, tipo, sei lá, gosta de ser morador de rua, sabe? Ou então aqueles bêbados que não tem pra onde cair morto, essas coisas. Mas ele aparece lá, cara. Ele é mó paizão. Ele testa ele de várias formas.
E é muito maneiro.
Sim.
É, e
ele é muito engraçado.
E a irmã dela age como se fosse a mãe dela, sabe? Então tu vê que, tipo assim, foi muito bacana essa aparição da família dela, porque deu pra ver como eles foram importantes pra ela na criação.
Isso dá profundidade ao personagem.
Demais.
Tem que mostrar.
E você vê também o quão todos são unidos. Porque, assim, as irmãs são como mães pra ela, e ela também é como mãe pras irmãs. Porque ela estava trabalhando esse tempo todo pra pagar as dívidas do pai, pra pagar a faculdade de irmã. Então, assim, era, você vê que a família era um pelo outro, né? Então...
Eu não vejo ela sendo como mãe pras irmãs, mas eu vejo que ela faz isso também, não só pela questão familiar, deles se cuidarem, mas como uma forma de agradecimento que ela sente que ela tem, assim, uma dívida com eles, por eles conseguirem criar ela dessa forma. E ela tem consciência disso.
Sim, cara, é um relacionamento bonito de se ver. É legal que nesse drama você vê duas famílias extremamente distintas.
Uhum.
Né? E justamente dos personagens principais.
Uma sem nenhum diálogo e sem nenhum contato, assim. E outra com diálogo e com muita afinidade.
Pois é.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado até aqui do nosso debate, assim. Galera que pediu tanto pelo What's Wrong with Secretary Kim. E continue mandando seus pedidos, que a gente vai atender. E assim possível a gente vai assistir os doramas para poder falar sobre eles. Futuramente estamos planejando aí algumas biografias, algumas que vocês pediram, inclusive. E espero que vocês tenham gostado. E, claro, não deixem de acessar nosso site www.doramacast.com. E também não esqueçam de seguir nossa página no Facebook, DoramaCast, para novidades. E nosso perfil no Instagram, o DoramaCast. Para quem quiser também seguir a gente nas redes sociais, os links vão estar todos na descrição. E não deixem de dizer se você gostou ou não. E, é claro, compartilhar com os amigos e familiares. Obrigada por ouvirem até aqui e até o próximo episódio.
Tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau.
Annyeong.
It's you.